Boa tarde, Cláudio Costa.
Olá, Zé Carlos, boa tarde.
Viva. Que temas nos trazes hoje no Portugal em Direto?
Olha, começamos com um apelo. Por favor, olhem pela saúde das pessoas. É este o apelo do Grupo pela Preservação da Serra da Argemela, no Conselho da Covilhã, que vai manifestar-se contra a eventual exploração mineira de lítio a céu aberto, paredes meias com a freguesia de Barco. Dizem que os prejuízos vão ser incalculáveis. Acreditam que a vida das populações pode ficar em risco. De hoje a domingo, a poesia anda à solta em Valongo. O Manifesto Arte de Dizer, é assim que se chama, vai animar vários espaços culturais da cidade. Nomes como Rui Reininho, do GNR, António Manuel Ribeiro, do UHF, entre muitos outros, vão escolher e dizer autores. A programação começa logo à noite com uma viagem pela obra de Fernando Pessoa. Nós vamos tirar amarras à poesia e pontuar a iniciativa em direto com o repórter Nuno Amaral adiante. Em véspera de fim de semana, não faltam propostas culturais de norte a sul do país. Vamos conhecer, por exemplo, a Orquestra Vicentina, mais de uma dezena de músicos de várias nacionalidades que vivem na região de Algezur, voltam a juntar-se pós-pandemia pelo amor à música e nós vamos escutá-los.
Não faltam motivos para ouvir o Portugal em Direto, edição de Cláudio Costa.
A exploração de lítio continua a não ser consensual no país. Por favor, olhem pela saúde das pessoas. É o que pede o Grupo pela Preservação da Serra da Argemela, no Conselho da Covilhã, que promove no próximo domingo um protesto para contestar a eventual exploração mineira de lítio, paredes meias com a freguesia de Barco. O processo começou em 2011, ganhou um novo fôlego quando, no ano passado, em plena pandemia, o pedido de concessão foi renovado. A associação diz que a proximidade da futura mina a céu aberto pode pôr em risco a vida das populações da vila e das localidades à volta, Paulo Brás.
Primeiro, um alerta em defesa da saúde das populações.
Por favor, olhem para as pessoas. Olhem que com isto aparecem muitas doenças, algumas delas mortais. As pessoas têm que ali vivem e que viveram noutros locais com explorações mineiras. Sabem quantas pessoas morreram com explorações mineiras?
Alfredo Mendes, do Grupo pela Preservação da Serra da Argemela, não tem dúvidas que os prejuízos serão incalculáveis para a pequena freguesia do Barco, devido à aproximação do espaço destinado à exploração.
Tem uma recomendação por unanimidade votada em plenário da Assembleia da República contra aquela exploração mineira. E a decisão foi por uma razão muito simples, é porque a proximidade conflitua com a segurança que as populações não vão ter, como é óbvio, não é?
Por outro lado, o Grupo de Defensores da Serra da Argemela contesta a chamada Lei das Minas, que permite a assinatura de contrato de exploração sem que haja um estudo de impacto ambiental.
E coloca-nos nas mãos da empresa e provavelmente dos tribunais esta solução. Isto é, o Estado retira-se do processo e entrega-nos, digamos, a nós esta luta inglória, porque depois do contrato estar assinado, é difícil, obviamente, reverter tudo isto.
Claro, é uma forma de pressão, é isso? Considera que
é uma forma, exatamente.
Razões que a organização considera essenciais para uma contestação, porque os receios são cada vez mais evidentes, como reforça Alfredo Mendes.
Uma exploração mineira, quando chega a um determinado local, é o fim da linha. Tudo desaparece. É a desertificação. E isto as pessoas têm que ter em conta. Não podem pensar em telemóveis, têm que pensar nas populações locais.
A manifestação está marcada para as 15 horas deste domingo na freguesia de Barco, no Conselho da Covilhã.
Também na Covilhã, a exploração de lítio não é consensual. A Lipor, empresa intermunicipal de gestão de resíduos do Grande Porto, quer reduzir, dentro de 10 anos, as emissões de gases com efeito de estufa em 30%. Para isso, a empresa aposta, Nuno Moura Brás, numa estratégia assente em 4 pilares.
Aumentar a taxa de recolha de lixo para a reciclagem é uma das apostas da Lipor, como nos diz aqui a engenheira Isabel Nogueira.
Garantir que, efetivamente, as taxas de reciclagem do papel, das embalagens plásticas, do vidro, das embalagens metálicas e dos outros materiais recicláveis são, de facto, encaminhadas com qualidade para serem introduzidos na indústria da reciclagem.
Apostar na transformação do lixo em novos produtos, com aplicações práticas.
Na parte dos resíduos, que são os resíduos alimentares, encaminhamos-los através das nossas unidades de tratamento de compostagem, produzindo um corretivo agrícola orgânico, portanto é um fertilizante que é novamente reintroduzido na agricultura para, no fundo, corrigir e dar ao solo nutrientes que ele precisa.
Para além de investimentos internos para tornar a Lipor mais eficiente, há também a aposta na produção de energia elétrica, explicada aqui pela engenheira Isabel Nogueira.
Do lixo comum, nós encaminhamos para valorização energética na área da Lipor, e aí produzimos energia elétrica. Também concorre diretamente para substituir a produção de energia através de atividades mais intensas em carbono, como, por exemplo, a produção de energia através de combustíveis fósseis.
Tudo isto para que a Lipor reduza até 2030 30% das emissões nocivas para o ambiente.
A Lipor, que é a empresa intermunicipal de gestão de resíduos do Grande Porto, tem então este objetivo. Para isso, a empresa aposta numa estratégia, como ouvimos, assente em quatro pilares. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve já entregou ao Governo Espanhol e ao Executivo Autonómico da Andaluzia a proposta do corredor para a construção da ponte entre Alcontim e Sanlúcar de Guadiana. A obra, financiada pelo PPR, o Plano de Recuperação e Resiliência, deverá arrancar, se tudo correr como previsto, em 2024, para estar concluída dentro de 2 anos, ou seja, em 2026. É uma velha aspiração das gentes de Alcontim, Mário Antunes.
O documento que agora foi entregue às entidades espanholas é uma proposta de consenso entre os dois municípios vizinhos, Alcotim e Sanlúcar del Guadiana, para a definição do corredor que há de permitir a construção da ponte rodoviária internacional. O documento foi entregue pelo presidente da CCDR Algarve, José Plinário, com o objetivo de obter a cooperação para as soluções técnicas de um projeto muito ambicionado pelas populações de um e outro lado da fronteira.
Aqui não tenho dúvidas nenhumas que nós iremos ter um benefício em termos de crescimento em Alcotim, no território, em Alcotim, com a construção da ponte. Mais descansado fico e solidário também, porque acredito que este desenvolvimento irá acontecer também do outro lado. Portanto, há de haver aqui uma confluência de fatores que irão justificar bem todo este trabalho que ao longo dos anos temos vindo a desenvolver.
Osvaldo Gonçalves, presidente da Câmara de Alcotim, lembra que a ponte vai reduzir em cerca de 70 km a ligação entre Alcotim e Sanlúcar del Guadiana, que fica ali mesmo do outro lado do rio e que pode ser feita há 5 minutos, mas por barco. A ponte é uma reivindicação antiga que agora tem financiamento garantido através do Plano de Recuperação e Resiliência. O concurso para o projeto deve ser lançado no primeiro trimestre do próximo ano, a conclusão lá para 2026. Por isso, o autarca está agora mais confiante do que nunca.
Nunca, em momento algum, desde que se fala na ponte, se conseguiram agregar no mesmo momento, na mesma altura, tantas vontades e oportunidades também, pronto, enfim, que foram aparecendo.
A proposta entregue aos espanhóis, num mês em que os governos dos dois países voltam a encontrar-se numa cimeira ibérica, tem um conjunto de aspectos técnicos, estudos geológicos, geotécnicos, o levantamento topográfico e a ponderação de todos os pontos de natureza ambiental e patrimonial dos dois lados da fronteira.
A ponte entre Alcontim e Sanlúcar de Guadiana é uma velha aspiração das gentes de Alcotim. Há finalmente luz verde, a CP vai ter 22 novos comboios para reforçar o serviço regional. As primeiras locomotivas devem chegar em 2026. 3 anos depois do parecer positivo do governo, o Tribunal de Contas autorizou na última semana esta encomenda a uma empresa suíça. Trata-se de um investimento superior a 158 milhões de euros. Atualmente, a CP tem 24 automotoras alugadas à companhia espanhola Renfe até ao final do próximo ano, mas a Comboios de Portugal pretende reduzir a frota alugada para 16 unidades e, assim, emagrecer a fatura anual para cerca de 6 milhões de euros. Mas se os novos comboios apenas chegarem a partir de 2026, o aluguer poderá atingir os 23 milhões de euros. A encomenda à empresa suíça Stadler tem por objetivo colocar nos carris 10 comboios que apenas circulem em ferrovias eletrificadas e outras 12 locomotivas híbridas. As novas composições vão circular na região do Douro, Algarve, Oeste, Évora e Beja. 1 da tarde, 24 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, e é para o arquipélago açoriano que agora vamos. Nos Açores estão a ser testados os planos de emergência municipais. Há 9 em revisão que apresentam deficiências. O objetivo é testar a capacidade da Proteção Civil açoriana em situações de catástrofe provocadas por condições meteorológicas adversas. Francisco Faria.
28 entidades são chamadas a participar no próximo exercício regional da Proteção Civil dos Açores, Touro 21. Depois da pandemia, é o regresso à atividade de treino musculada, diz Eduardo Faria, presidente do Serviço Regional. A base do exercício São Jorge, o cenário, condições meteorológicas adversas. O ideal para testar notificações, telecomunicações, treino de bombeiros, coordenação de meios e planos de emergência.
Está prevista a interação com 28 entidades, portanto são muitas formas de trabalhar, de colocar as operações no terreno, e é muito importante nós sabermos o que é que contamos, cada um pode contar do outro, e principalmente a forma como interligar procedimentos.
Eduardo Faria, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, preocupado com as inconformidades detectadas na revisão de 9 planos municipais de emergência.
Também é uma oportunidade para nós identificarmos lacunas que estejam, inclusivamente, nestes planos. Referiu que são 9. Alguns deles estão em processo de revisão e têm andado para trás e para a frente por pequenas inconformidades, e que nós estamos em cima deles.
Touro 21, 72 horas de treino operacional da Proteção Civil dos Açores, com cenário de catástrofe provocada pelas condições meteorológicas na ilha de São Jorge. Meios operacionais de várias ilhas e das Forças Armadas vão ser chamados ao terreno de 22 a 24 de outubro próximo.
E o objetivo é precisamente testar a capacidade da Proteção Civil açoriana em situações de catástrofe provocadas por condições meteorológicas adversas.
Hoje vamos conhecer a música da Orquestra Vicentina.
Com uma sonoridade eclética, explica André Duarte.
Trabalho de cocriação e de arranjo que me coube a mim desde o início, criar os temas e torná-los desta forma ecléticos e que representassem um pouco de cada membro da orquestra e, neste caso, cada pedaço deste retalho, que é a trama multicultural que nós temos no nosso país.
A Orquestra Vicentina lançou o primeiro álbum na segunda metade de 2019. A Covid suspendeu-lhe o caminho até agora.
Adiante, vamos conhecer a Orquestra Vicentina. De hoje a domingo, a poesia Anda à Solta em Valongo, o Manifestum Arte de Dizer, é assim que se chama, vai animar vários espaços culturais da cidade. Nomes como Rui Reininho, do GNR, António Manuel Ribeiro, do UHF, entre muitos outros, vão escolher e dizer autores. A programação começa logo à noite, com uma viagem pela obra de Fernando Pessoa. O repórter Nuno Amaral está na Oficina do Pão e do Biscoito, em Valongo. Começo por te perguntar porquê aí, Nuno.
Porque foi um dos espaços mais recentes abertos por esta autarquia. Há plata, nos à frente, estamos no terraço, vê-se igrejas e tem este casario de Valongo. Amanhã também aqui haverá um momento de poesia, um dos muitos que vão acontecer até domingo em Valongo. E esta oficina da regueifa, do pão e do biscoito, se a rádio tivesse legendas olfativas, cheira a isso mesmo, a farinha, a esse humus que aqui é trabalhado, e por estes dias, e não só, cheira também a poesia. Manifestum Arte de Dizer é uma organização da Câmara Municipal de Valongo que tem como produtor, ou como quem trata da produção, a exemplo extremo. Isaac Ferreira é o produtor desta iniciativa. Antes de irmos a algum detalhe, faça-nos primeiro uma viagem. Arranca logo e vai acontecer o quê até domingo em Valongo? Ora, Valongo e Hermesino, perdão.
Ora, bom dia. Antes de mais, bem-vindos a Valongo. A verdade é que o que acontece no âmbito do Manifestum é que a palavra torna-se realmente o motor, o dínamo de toda uma envolvente de acontecimentos que fazem com que tenhamos uma maior acuidade, um exercício muito mais pessoal de relação com a palavra, não só no território literário, obviamente, mas depois com profusão para a oralidade, para a capacidade que a palavra move, diálogos, abordagens musicais, cinematográficas. Portanto, há um conjunto de elementos que fazem com que nós tenhamos mais perto, mais no nosso cotidiano, mais nas nossas rotinas, esse elemento fulcral geral da nossa comunicação.
E a dada altura escreveu-se que a poesia, que vão soltar amarras à poesia. Ilustrava-me como?
Ora bem, dentro da programação, o Manifesto não surgiu em 2019, é uma das iniciativas de charneira do município de Valongo, e a intenção, obviamente, era alcançar mais e mais o interesse pela literatura, pelos livros, pela oralidade. Dentro da programação do Manifesto, desde então até agora, tirando alguns elementos mais condicionantes portanto, deste período que nos constrangeu, nós tivemos sempre a intenção de estar com as pessoas, de ter uma relação de proximidade com as pessoas, com o público, de uma forma mais generalista e depois de modo mais específico.
Por isso, desculpe interrompê-lo, música e poesia em vários espaços deste concelho, do concelho de Vizinho de Hermesinde.
Sim. E até nas outras freguesias já tivemos também algumas dinâmicas desse...
O exemplo é sempre ingrato, a ideia que estamos a escolher é um pouquinho de outro, mas dava-me um outro exemplo.
Não, temos, por exemplo, Os Poetas e a Sua Música, que encerram no domingo o Manifestum, que é um projeto do Nicolau Santos, que é conhecido enquanto jornalista e atualmente como presidente da RTP, que é acompanhado por um belíssimo quarteto dirigido pelo Manuel Lourenço, e a cantora lírica... Cláudia Franco. Portanto, é uma envolvente que relaciona precisamente a componente literária poética, esse exercício, para um território que é um emaranhado de relações com a música. Nesse contexto, o projeto que acontece, portanto, este projeto é no Fórum Cultural de Hermesinde, amanhã à tarde, no domingo à tarde. No sábado à noite, temos um outro projeto com uma dimensão completamente diferente, que é o Lalis War Songs, que é um projeto também composto por quatro elementos, entre uma profusão múltipla entre a palavra e a música, mas que vão buscar uma temática muito específica da literatura e da música, que é a partir dos conflitos do século XX europeus, portanto, desde a Primeira Guerra Mundial, e obviamente o título vai resgatar uma dessas batalhas, a Batalha de Lalis, onde vários portugueses estiveram envolvidos, e tem uma particularidade que eu gosto de destacar. É um espetáculo apresentado em sete línguas diferentes.
Isto no domingo à noite. Até lá vão andar também pelo... No sábado à noite, perdão. Vão andar também pelo Fórum Cultural Valles Longues, também pelo Fórum Cultural de Hermesinde, como agora referiu, pela Biblioteca Municipal. Mas amanhã, aqui, na oficina de Regaifa do Pão e do Biscoito, a atriz Sandra Salomé vai dizer poesia. Eu pedi-lhe se nos achava um cheirinho, por favor.
Levava eu um jarrinho para ir buscar vinho. Levava um tostão para comprar pão, e levava uma fita para ir bonita. Correu atrás de mim um rapaz, foi o jarro para o chão, perdi o tostão, rasgou-se-me a fita, vejam que desdita. Se eu não levasse um jarrinho, nem fosse buscar vinho, nem trouxesse uma fita para ir bonita, nem corresse atrás de mim um rapaz para ver o que eu fazia, nada disto acontecia.
São quadras de Fernando Pessoa. Agradeço à atriz Sandra Salomé, também a Isaac Ferreira, produtor da Exemplo Extremo. Ora bem, esta iniciativa arranca, manifesta uma arte de dizer, arranca hoje com Ruído Vário, que vai juntar Ana Deus e Luca Argel. Fernando Pessoa será o autor escolhido e é às 10:45 no Fórum Cultural de Valles Longues, aqui em Valongo.
Poesia no Portugal em Direto, e este cheiro a poesia vai pairar em Valongo e Hermesinde até ao próximo domingo. Soltam-se amarras à literatura, à música e à poesia. 1:34, 16 restaurantes da zona ribeirinha do Seixal estão a participar no Festival Rota dos Sabores da Bahia, que decorre até à próxima terça-feira, dia 12. Trata-se de uma iniciativa de um grupo de empresários ligados à restauração, que conta com o apoio da Câmara. O vice-presidente da autarquia, Joaquim Tavares, disse à repórter Arlinda Brandão que com esta iniciativa pretendem mostrar todo o potencial da zona ribeirinha, graças a um investimento público. Uma parte já foi requalificada, a outra parte está em fase de concurso.
É uma iniciativa que, ao fim e ao cabo, vai aproveitar aquilo que foi um investimento público na recuperação da zona urbana, do centro histórico.
Onde estamos?
Onde estamos neste momento e também todo aquilo que é o potencial que a nossa Baía tem.
Está aqui à nossa frente.
Está à nossa frente. Nós não precisamos ter portos de recreio, porque a Baía ela só dá abrigo natural às embarcações que aqui se deslocam e, portanto, cria um ambiente muito aprazível, onde também, com o arranjo do espaço público, é muito aprazível para a hotelaria.
Esta requalificação já está toda feita?
Não, a requalificação vai continuar. Portanto, esta é uma primeira fase. Nós temos a concurso uma segunda fase da zona da Baía, na zona ribeirinha da Arrentela e também do casco histórico da Arrentela. E depois também vamos alargar esta zona até aos barcos do Seixal, onde se apanham hoje, onde é o cais dos barcos para Lisboa, e iremos também depois recuperar a zona da Amora e numa outra fase ainda chegar ao Miratesto.
E o que é que se vai fazer lá? É restauração ou também outros projetos?
Atividades diversas, também ligadas ao desporto. Portanto, nós estamos a construir o Centro Náutico da Amora, a seguir vamos iniciar o Centro Náutico do Seixal e, portanto, temos muitos atletas nos desportos náuticos, na canoagem, no remo, nos desportos de vela e atividades também ligadas ao mar, designadamente de recuperação das embarcações, que também têm espaço no contexto daquilo que estamos a projetar.
A Baía do Seixal está classificada como Reserva Ecológica Nacional, é o principal recurso natural do concelho. De resto, Luís Oliveira, da organização deste festival Rota dos Sabores, diz que esta iniciativa é uma espécie de festa depois de ano e meio de muitos constrangimentos para a restauração.
Não faz muito sentido estarmos tão próximo de Lisboa e de centros urbanos importantes, e até o próprio Seixal, que tem uma dinâmica suburbana muito, muito interessante, e não termos um festival gastronómico. Porquê agora fazer o festival? Porque, de facto, a seguir a um período em que fomos tão castigados, em que tivemos que fazer um esforço tão grande para manter a atividade, acho que funciona quase como uma festa, em que vamos finalmente tirar prazer da nossa atividade, porque foi um ano e meio em que trabalhávamos, mas sofríamos.
E este festival, quais são essas características, nomeadamente em relação ao preço?
Nós queríamos que as pessoas que visitassem o Seixal e as que vivem aqui no Seixal pudessem experimentar os restaurantes. Então, aqui a proposta foi, por 20 euros, criar menus gastronómicos de grande qualidade. E eu estou muito satisfeito com o resultado final. Eu vi os menus passaram todos pela minha mão, provei alguns já até. Quem vier vai ter uma excelente experiência gastronómica por 20 euros. Uma entrada, um prato principal, uma sobremesa e ainda a harmonização, que em alguns casos é com vinho, noutros casos é com cervejas gastronómicas e com um gin. Portanto, acho que estão reunidas as condições por um preço muito acessível das pessoas virem experimentar a gastronomia aqui no Seixal.
Estes restaurantes, e depois desta requalificação, têm aqui outras condições para oferecer?
Nós temos aqui um passeio ribeirinho que é quase um fenómeno natural. Nós temos uma baía natural às portas de uma capital europeia, portanto, isto não é comum. Não sei se existe mais alguma no mundo, mas creio que não existe. Portanto, as pessoas que vierem, muitas as que não conhecem, vão ficar surpreendidas de certeza absoluta.
As propostas gastronómicas vão desde o sushi, os pratos tradicionais, o peixe do estuário, como a corvina, por exemplo, ou então o bacalhau. O Festival Rota dos Sabores da Baía decorre até à próxima terça-feira, dia 12. E às sextas-feiras já é um hábito aqui no Portugal em Direto. Ligamos-nos à imprensa e rádios locais, às rádios de proximidade. Hoje vamos ligar-nos à mais antiga rádio local do país, a Rádio Altitude, na Guarda, que tem 73 anos, e ao jornal O Interior, mais novo, com 21 anos. Os dois órgãos de comunicação social têm em comum o mesmo diretor, Luís Batista Martins. A semana passada organizaram o primeiro Encontro Nacional de Jornalistas dos Meios Regionais, onde se debateram os principais desafios que se colocam aos órgãos de comunicação de proximidade. Muito boa tarde, Luís Batista Martins. Comecemos então pelos desafios. Quais são aqueles que destaca, os mais importantes?
Boa tarde. Antes de mais, agradecer esta oportunidade, desde o Jornal do Interior e da Rádio Altitude, de poder falar com a audiência da Antena 1. Efetivamente, decorreu na passada semana na Universidade da Beira Interior um encontro sobre jornalismo e meios regionais no século XXI, práticas de ontologia e formação. Este era o tema central e, de facto, a ideia, o objetivo, era discutir alguns dos muitos problemas. Neste dia em que...
Qual é aquele que mais vos inquieta?
Bom, desde logo vivemos numa região de baixa densidade, com poucas empresas, com um mercado muito difícil, e os editores, obviamente, têm um grande problema, que é gerar receitas, e por isso temos um problema de precariedade imensa no jornalismo a nível nacional, mais acentuado, obviamente, no interior do país.
Portanto, a questão da sustentabilidade do setor, neste caso da vossa rádio e do jornal, também está aqui em causa.
Obviamente, porque efetivamente, como bem sabemos, para podermos gerar receitas tem que haver empresas, tem que haver clientes, tem que haver marcas a investir na comunicação.
E tem havido?
Poucas, infelizmente, mais ainda neste período de dois anos ou quase dois anos em que a pandemia fustigou sobremaneira todo o país, o mundo, mas naturalmente que as pequenas empresas de comunicação sofremos mais essas dificuldades, e esse é um dos problemas que temos que procurar solucionar, encontrar caminhos para o futuro.
Luís, o que é que está no topo do vosso alinhamento hoje, por exemplo, na Rádio Altitude? Em termos de informação, naturalmente.
Naturalmente. Nós, obviamente, na Rádio Altitude destacamos hoje o facto de haver as consequências das eleições autárquicas, nomeadamente na Guarda, no Conselho da Guarda, onde o vencedor foi uma lista independente pela Guarda e que não tem maioria. As consequências dessa falta de maioria, o que é que poderá acontecer, porque, de facto, neste momento o PSD perdeu as eleições. Até agora presidente da Câmara que substituiu Álvaro Amaro, Chaves Monteiro, diz-nos agora que quer ser oposição construtiva, mas exigente ao novo autarca que tomará a posse no dia 16. Há muitas dúvidas, porque de facto os vereadores, há um empate 3-3, e o Partido Socialista, que sofreu a maior hecatombe de sempre no Conselho da Guarda, com apenas 17% do eleitorado a votar no PS, o que foi uma grande surpresa. O PS quase a ser excluído da variação da Câmara da Guarda, e é um pouco sobre isto que...
Portanto, ainda andam às contas com os resultados das últimas eleições.
É muito verdade. Bem.
Luís, fazem um jornalismo de proximidade, que é um autêntico serviço público, com quantos jornalistas?
Nós, neste momento, temos uma equipa constituída por 7 jornalistas.
Estamos a falar de rádio e jornal? Ou...
Rádio e jornal, mais um grupo de colaboradores que trabalham em part-time ou colaboram apenas com peças. É uma equipa pequena, mas é uma equipa que trabalha muito, com muito brilho profissional.
A rádio está também online ou não?
Sim, a rádio, tal como o Jornal do Interior, estão o altitude.fm e o interior.pt. Aliás, felizmente, um site e o outro têm hoje uma grande dimensão e conseguem ter um tráfego digital extraordinário, o que nos satisfaz, como é óbvio.
No fundo, a Rádio Altitude e o Jornal do Interior, define-os como dois órgãos de comunicação social separados, ou há aqui um cordão umbilical a ligá-los?
Há um cordão umbilical, na medida em que trabalhamos para a mesma região, a Beira Interior, trabalhamos na zona da Serra da Estrela, na cidade da Guarda, na cidade da Covilhã, nos concelhos desta região da Beira Interior, e além do leitor e audiência na rádio serem parecidas, é a mesma região, obviamente a equipa redatorial também é a mesma, e o diretor é o mesmo, sou eu, no sentido precisamente de criarmos uma dinâmica informativa, obviamente com o mais plural possível, o mais isenta e independente possível, nem sempre conseguimos.
E com a maior cobertura possível também, naturalmente.
Possível, claro.
Mesmo para finalizarmos, Luís, sentem que as pessoas dessa região, e não só, pessoas naturais da Guarda que estão no estrangeiro, e não devem ser poucos, que vivem, que fizeram vida lá fora, precisam de saber notícias da terra, da região, notícias que, por norma, passam ao largo das grandes parangonas nacionais?
Naturalmente que sim, existem dezenas ou centenas de milhares de portugueses na diáspora que são originários desta região da Beira Interior e que naturalmente nos seguem hoje não apenas no jornal O Interior em papel, e são muitos os assinantes em França, na Suíça, na Albânia, no Brasil, mas também...
O jornal é também vendido em banca ou apenas assinatura?
É vendido em banca também, é distribuído por todas as bancas da região e por assinatura para os assinantes em Portugal, como nos países da diáspora, nos destinos dos imigrantes portugueses. Hoje era só esse ponto que eu queria deixar também. Milhares de pessoas que vivem no estrangeiro seguem-nos naturalmente nas plataformas digitais, no interior.pt e em altitude.fm.
Fica então estas duas últimas dicas para que as pessoas possam ir lá espreitar. Luís Batista Martins, muito obrigada por ter estado sintonizado connosco.
Continuação de um bom dia.
O diretor da Rádio Altitude na Guarda, a rádio local mais antiga do país e também do jornal O Interior. Uma da tarde, 45 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Nasceram há 3 anos pelo amor à música e porque vivem na região de Algezur. Aproveitando as várias nacionalidades desta zona do Algarve, a Orquestra Vicentina volta a juntar-se, enriquecida pela multiculturalidade de mais de uma dezena de músicos. A repórter Cristina Santos acompanhou o primeiro ensaio desde o início da pandemia.
Encostados a Algezur, com os pés na Serra Algarvia, a música leva-os, leva-nos, mundo fora. São uma banda criada por André Duarte e chamam-se Orquestra Vicentina.
É um coletivo de músicos, amadores e profissionais que partilham a mesma área geográfica de Portugal, que é o Algarve, e partilham a mesma paixão pela música sem fronteiras, a música do mundo.
A orquestra tem músicos de 6 nacionalidades diferentes. É o caso da israelita Daphna.
Conheço parte da banda já de antes, que os filhos são amigos, nós curtimos os mesmos círculos. E eu sempre cantei, mas nunca assim, dei o passo de dar mais espaço.
Lançou-se A Voz em 2018, depois de uma década a viver em Portugal, na Serra Algarvia.
Vivo na montanha com a minha família, tenho 4 filhos e o meu companheiro. E fazemos a vida típica da montanha, com a horta e a casa e tudo à volta. E também trabalhamos com plantas medicinais. Um, dois,
três. Estamos no primeiro ensaio desde que a pandemia impôs uma pausa forçada. O reencontro de alguns elementos desta banda, que nasceu há 3 anos, recorda André Duarte.
Com a multiculturalidade que existe aqui no Algarve, tínhamos um solo fértil para criar esta orquestra. Então foi aí, em 2018, fomos inseridos, a orquestra foi inserida num espetáculo do Lavrar o Mar, que era o Dancing.
E depois seguiu caminho por todo o Algarve, com António Amaral, o Tom Mandala, o homem da percussão, que nasceu nos arredores de Lisboa e há vários anos que se rendeu a Algezur.
Existem coisas aqui que atraem as pessoas, que estão ligadas à natureza, como há pessoas com projetos de agricultura biológica, pessoas que procuram outra qualidade de vida, o surf, especialmente o surf, mergulho, pesca, sei lá. Muitas coisas fazem com que muitos portugueses e estrangeiros sonhem em viver para aqui.
E a música, voltamos à música, desta Orquestra Vicentina, com uma sonoridade eclética, explica André Duarte.
Trabalho de cocriação e de arranjo, que me coube a mim desde o início, criar os temas e torná-los desta forma ecléticos e que representassem um pouco de cada membro da orquestra e, neste caso, cada pedaço deste retalho, que é a trama multicultural que nós temos no nosso país.
A Orquestra Vicentina lançou o primeiro álbum na segunda metade de 2019. A Covid suspendeu-lhe o caminho até agora.
A Orquestra Vicentina, com os pés assentes entre o litoral e as serras algarvias e alentejanas, aqui embalar-nos também no Portugal em Direto. O Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela vai mostrar durante uma semana quase uma centena de filmes de 20 países. A temática ambiental atravessa todo o guião. O Cineeco começa amanhã em Ceia e as entradas são gratuitas, Fátima Pinto.
São 8 dias em que a premente temática ambiental assume todos os destaques. O Cineeco começa amanhã com mais de 90 filmes de 20 países.
Desde logo a principal competição de longas internacionais, com 10 filmes com muita pertinência na atualidade, quando se fala de alterações climáticas, temos ali excelentes filmes com abordagens muito interessantes, desde logo Legacy, que é um filme francês do Yann Arthur Bertrand, que já nos habituou a grandes documentários sobre estas problemáticas do ambiente, mas depois o Arica, que remete para as questões dos lixos tóxicos, ou Walking Water, Living Water, aliás.
Mário Jorge Branquinho é o diretor do festival que decorre em Ceia e que este ano apostou numa ideia original para divulgar o evento.
Todos os anos nós costumamos enviar para as casas das pessoas, pelo correio, um cartão a lembrar do festival. Este ano lembrámo-nos de mandar um cartão que tem incorporado sementes de hortelã, ou seja, as pessoas ao receber este cartão ficam com a informação do festival e depois podem colocar este cartão dentro de um vaso, regar, ir regando durante 20 dias e ao fim de 20 dias ver nascer uma hortelã no seu vaso.
O Cineeco retoma o formato habitual na Casa Municipal da Cultura, com os diálogos e lotação pré-pandemia.
O ano passado fizemos com 50% da lotação, agora vamos fazer com 100%, o que também é muito bom, porque permite o encontro das pessoas. E essa é a magia, digamos, dos festivais, é a festa do cinema, o encontro das pessoas, poderem trocar impressões, falar com realizadores. Ainda não temos realizadores de todo o mundo, temos realizadores portugueses e 4 ou 5 da Europa, mas já permite o encontro, assim como também algumas outras atividades paralelas.
A entrada é gratuita, mas é necessário passar pela bilheteira para reservar o ingresso.
A temática ambiental atravessa todo o guião do Cineeco, que começa amanhã em Ceia. Inspirada na obra O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, sobe ao palco hoje e amanhã no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, a peça de teatro Meio Quilo de Carne. Trata-se de uma coprodução da Companhia de Teatro Oficina, da Cidade de Berço, e Amarelo Silvestre, de Canas de Senhorim. A peça expõe temas, Ana Gonçalves, como a tolerância, o xenofobismo, o racismo ou o bullying.
Meio Quilo de Carne, o título da peça de teatro que procura explorar o peso do coração na comunidade. A partir do Mercador de Veneza, de William Shakespeare, a encenadora Rafaela Santos traz à cena temas centrais da sociedade, como os conceitos de paixão, de vingança e desentendimento.
As temáticas centrais e principais são muito fortes, hoje em dia ainda mais. Preconceito, racismo, intolerância, xenofobia, bullying, o amor que não assumido, que complicações traz, a ambiguidade também. Todas as questões que nos remetem para uma atualização forçada, de estruturar dos laços e de uma certa estabilidade emocional, comunitária.
Não sei. O espetáculo é caracterizado por um jogo de movimentos desenfreados de 6 personagens e 10 frases do texto de Shakespeare que tentam representar várias preocupações da vida humana. E é essa reflexão que Rafaela Santos diz ser possível fazer.
A partir das poucas frases que soaram e foram várias vezes repetidas, elas reflitam e discutam entre elas exatamente essa dificuldade de sermos homogéneos, claros, diretos e todas as pessoas entenderem tudo ao mesmo tempo e sempre da mesma forma, que eu acho que é também uma forma de
de não sermos livres.
Meio Quilo de Carne é uma coprodução da Companhia Teatro Oficina de Guimarães e Amarelo Silvestre de Canas de Senhorim. Sobe ao palco hoje e amanhã do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães.
Meio Quilo de Carne à Hora de Almoço, uma peça que procura explorar o peso do coração na sociedade. E a fechar, deixo-lhe esta informação útil: o ferry boat que liga Caminha no Alto Minho, a Guarda, na Galiza, interrompeu as ligações diárias por tempo indeterminado para trabalhos de manutenção, trabalhos necessários para a renovação do certificado de navegabilidade. Foi o que foi hoje divulgado num comunicado enviado às redações pela Câmara de Caminha. E é tudo por hoje. Chegamos ao fim de mais uma edição do Portugal em Direto, o programa que liga o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. Voltamos na próxima segunda-feira. Passem um excelente fim de semana. Tu também, Zé Carlos.
Bom fim de semana, Cláudia. Até segunda-feira, depois da 1 da tarde, para o Portugal em Direto.